O encontro com a voz da alma na nossa mente, ou a iluminação, não é algo a ser alcançado após a morte, nem é para ser vivido ou concedido noutro mundo. O caminho até à realização espiritual é um caminho interior. É um estado de perfeita consciência enquanto se vive no corpo, e as almas não têm que nascer de novo, pois fundem-se com a consciência infinita. Certa vez perguntaram ao Buda se seria assim tão difícil perceber a realização espiritual, dado que existiam poucas pessoas nesse estado, e Buda respondeu: Faz uma experiência, vai até à localidade mais próxima e durante todo o dia pergunta a diversas pessoas o que elas mais querem na vida. No final do dia, o discípulo foi falar com o mestre. Eu conversei com muitas pessoas e obtive muitas respostas. Algumas pessoas querem um bom casamento, outras desejam muito dinheiro, outras almejam fama e poder. E ainda outras querem prestígio e reconhecimento. Buda respondeu: Aí já tens a tua resposta. A paz que se procura na iluminação já está no vento que sopra, no ar que se respira, na nuvem que passa, no sol que aquece e na chuva que molha. Se realizares a tua própria mente, tornas-te iluminado. Não deves buscar iluminação noutro lugar. Realizar a própria mente significa libertar a mente de distorções e obstruções à onisciência. A humanidade não sabe, nem sequer sente, qualquer desejo de alcançar a realização espiritual, mesmo que não exista nenhuma perspectiva de felicidade verdadeira no ciclo de morte e renascimento. A maioria das pessoas, quando são confrontadas com esta questão, até dizem: Mas eu vou para onde? Isto é tudo o que eu conheço e a Terra até tem coisas boas. Hoje em dia vivemos todos num enorme apego à vivência de prazeres mundanos distrativos. Se as pessoas se lembrassem da impermanência e refletissem que podem perder a sua vida a qualquer momento, talvez tivessem a iniciativa de dedicar e usar significativamente a sua atual vida. Esta vida oferece o melhor potencial para a nossa evolução. Se nasceu livre de alguma incapacidade mental ou física, considere-se profundamente afortunado. E sintam profundo apreço e alegria pela enorme oportunidade que dispõe agora. Não encare a prática espiritual como um obstáculo aos prazeres e hábitos terrenos. A conquista da realização espiritual é a meta última, é a meta suprema. É o encontro com o divino dentro de si, com o amor e a verdade que sempre esteve lá. Por isso é que se chama iluminação, porque corresponde ao encontro total e pleno com a nossa luz interior. Todos os seres humanos têm em si a semente da iluminação, a semente da luz e o potencial para se tornarem realizados. A iluminação não acontece por ver ou falar com seres de luz, nem outras fantasias New Age, mas por transformar conscientemente toda a ausência de luz que permanece dentro da nossa mente. Há uma partilha na biografia do filósofo Osho sobre um momento que se iluminou aos 21 anos. A existência abriu-me todas as suas portas. Sou simplesmente uma parte da existência. Quando uma flor desabrocha, desabrocho com ela. Quando o sol se levanta, levanto-me com ele. O ego, o qual mantém as pessoas separadas, não está mais presente. O meu corpo é parte da natureza, o meu ser é parte do todo. Eu não sou uma entidade separada. Depois de me tornar um ser realizado, serei o espelho das virtudes e estarei completamente livre de todo sofrimento, falhas e obstruções. Viverei em felicidade profunda e permanente. Um ser realizado manifesta amor por todas as formas de vida e somente realiza ações virtuosas. Aceita com alegria qualquer dificuldade ou dor que lhe seja infligida para o benefício dos outros, não as percebendo sequer como prejudiciais e permanecendo imperturbável quaisquer que sejam as situações e as circunstâncias. Um ser realizado não é seduzido, não é manipulado ou influenciado por qualquer tipo de benefício pessoal. Nunca fica entediado nem procura emoções fortes. Não se preocupa em manter as aparências, nem faz nada para impressionar os outros, exibindo as suas capacidades. Um ser realizado pratica diariamente diversas ações virtuosas, sempre com a intenção de beneficiar a todos. Qualquer progresso nesta direção é o único sentido para a nossa vida, os nossos passos serem conduzidos pela voz da alma. E como ninguém alcança a realização sem investir qualquer esforço nessa intenção, esforço esse que deve ser gentil, mas contínuo, comprometa-se agora a dedicar-se a práticas espirituais regularmente, assim como à vigilância permanente das distorções mentais que causam sofrimento a si e a todos à sua volta. Vamos começar com a primeira virtude da alma: autoestima e poder pessoal. A autoestima consiste na percepção que a pessoa tem de si própria. Nada do que os outros possam atribuir, o que eles possam dizer, o que eles nos possam dar, poderá alguma vez criar autoestima e poder pessoal autêntico. É por ter falta de autoestima que o ser humano sente muito medo da rejeição e sente tanta necessidade de agradar aos outros. Na verdade, autoestima e poder pessoal nada têm a ver com o que se possa fazer, somente ser. Se for capaz de ter uma percepção realista das suas virtudes, aquelas que são capazes de beneficiar os outros, evitar ao máximo qualquer comparação, vai descobrir o seu poder pessoal. Você é a sua verdadeira fonte de bem-estar e felicidade, e isso implica viver com a percepção que ninguém o pode fazer ou o pode obrigar a ser infeliz, e que não há nada neste caminho que lhe possa remover a capacidade de ser feliz, e que ninguém tem o poder sobre o que você sente. Conseguirá olhar para o espelho e perceber que você é a única pessoa que o pode fazer realmente feliz. O poder pessoal surge quando eliminamos a falsa crença que o nosso bem-estar depende dos outros e deixamos de temer o julgamento exterior, pois sabemos que não estamos na Terra para cumprir as expectativas dos outros, mas para cumprir a nossa missão. Apenas não faça ninguém sofrer de forma intencional. A sua alma está à espera, sempre à espera, que pare de olhar para os outros, pois todas as respostas estão dentro de si. A alma está sempre à espera que deixe de lançar âncoras para alguém a salvar. Você é a autoridade da sua vida. Você é que tem de percorrer o seu caminho e o seu livre-arbítrio irá remover tudo o que está desajustado do amor e da verdade. É a partir de agora a sua convicção. Segunda virtude da alma: domínio emocional. Quem vive as suas emoções negativas até ao extremo, chora, grita, porque crê que esta é a única forma de se livrar da dor que sente. Quando uma pessoa está profundamente envolvida com as situações exteriores, apresenta imensas flutuações de humor e crises emocionais. Por outro lado, quem julga que essas emoções negativas são inoportunas, vai bloqueá-las e vai ocultá-las, até que um dia pode já nem sequer conseguir emocionar-se, porque excluiu o sentir do seu ser. Em qualquer um dos casos, a pessoa torna-se refém das suas emoções. Ter domínio emocional é ter a capacidade de lidar com as emoções negativas em vez de se deixar subjugar por elas. Pessoas apegam-se continuamente a sensações negativas porque acreditam que elas são muitíssimo importantes. E pensam: vejam como o meu problema é importante. Ok, tu estás mal, mas eu estou péssimo. O seu problema é bem menor que o meu. Você tem gripe, mas eu tenho gripe com sinusite e bronquite. Bem, com um autodomínio emocional, vamos conseguir mudar a forma como reagimos aos acontecimentos exteriores. É a mente que experimenta algo como agradável ou como desagradável. Uma emoção nunca vem de fora. Como as emoções surgem a partir da mente, cada pessoa é então responsável pelas suas emoções. Ao recordar-se que nenhuma emoção é permanente ou fixa, será bem mais fácil não se identificar com as emoções que vão surgindo. Dificilmente uma emoção corresponde à verdade. Mas a humanidade ainda as usa para se autodefinir. De tal forma que se diz segue aquilo que sentes. É aqui que a mente mente. Não é para seguir uma emoção, mas para seguirmos a intuição, a voz da alma. Será sempre a alma, através da intuição, a discernir o que é melhor para o nosso caminho evolutivo. Ter domínio emocional não implica que tenha de deixar de chorar. Chorar até permite libertar essas emoções negativas acumuladas para depois as poder curar. Mas se chorar comandada pela culpa ou por autocomiseração, está a alimentar o ego e isso não permitirá qualquer cura. A cura não se vai manifestar. Ter domínio emocional é aprender a não reagir. É abandonar o instinto de estar sempre pronto para a luta. Quando alguém é confrontado com uma insegurança, desperta-se esse instinto de lutar e nos proteger. É um comportamento reativo que gera uma falsa aparência de força e defesa. Não reagir não implica reprimir a raiva. A raiva ou a irritação surge sempre das nossas expectativas frustradas, da insatisfação dos nossos desejos. Mas a raiva funciona como um incêndio na mente, porque uma vez deflagrado, será muito difícil contê-lo e tem um efeito totalmente destrutivo para todos. E para impedir o seu desenvolvimento, temos que intervir nas etapas iniciais da sua evolução, que é quando a pessoa começa a sentir leves emoções de hostilidade. Mantenha-se atento a todas as expectativas que não se concretizam, pois são elas o maior foco para o início de raiva. Esteja alerta sempre que se focar em algo que lhe possa suscitar raiva, pois, caso não identifique a raiva logo no início e permita que ela se propague na sua mente, não irá conseguir canalizar pensamentos construtivos. E se isso acontecer, interrompa de imediato o contacto com a causa da raiva e mude o R. Sim, em vez de permitir que a raiva se manifeste, experimente rir. Sim, rir. É um riso de relativização. Vamos relativizar a situação e até relativizar-nos a nós, porque a verdade é que você não sabe se o facto de não estar a conseguir concretizar algum desejo é mesmo o melhor que lhe pode acontecer. Não seja apressada a lidar com o que aconteceu. Deixe isso para depois. Convença-se que você não está irritado, mas apenas existem sensações de irritação a dominar a sua mente. E quando conseguir, medite, foque-se no oponente da raiva, ou seja, medite na paciência para conseguir essa sensação mais profunda da raiva ou da tristeza. Eu lembro-me de escutar um filósofo húngaro que perguntou à plateia no final da sua conferência: querem saber qual é o meu segredo para alcançar a essência? É não dar muita importância ao que acontece. Ele não desprezava o presente, mas reconhecia que o que acontece é totalmente instável e impermanente. Tudo passa. É aqui que está o foco do domínio emocional. A terceira virtude da alma, a disciplina moral. A disciplina moral contém leis de pureza. A pureza, espiritualmente, é sinónimo de disciplina moral. Inclui a ação mental, verbal e física permanentemente virtuosa, ou seja, aquela que jamais prejudica e apenas busca beneficiar os outros. Alguém que é assim é puro. Disciplina moral precisa de atenção e vigilância total nas nossas intenções e nas nossas ações realizadas. Para ter disciplina, precisamos de mudar a nossa intenção e fazer um esforço interior para nos abstermos de ações que visem qualquer prejuízo. Esta autodisciplina moral nasce naturalmente da compreensão da lei do karma, assim como de outras duas virtudes, a sabedoria e a compaixão. Buda ensinou que podemos usufruir determinados prazeres mundanos sem degenerar a disciplina moral, mas quando desenvolvemos interesse apenas no próprio bem-estar, não existirá qualquer disciplina moral. Praticar disciplina moral é já por si só uma vasta prática espiritual e a sua importância sobrepõe-se a qualquer prática de oração ou meditação. As 10 ações não virtuosas a evitar são matar, roubar, praticar uma conduta sexual inadequada, mentir, ter discurso divisor ou discurso ofensivo, tagarelice, cobiça ou inveja, necessidade de ter razão e malevolência ou falta de fé. Malevolência significa arranjar uma forma de prejudicar o outro. Outra virtude da alma é a generosidade. Ser generoso é praticar o dar com uma intenção virtuosa. Se der com expectativas ou com desejo de reconhecimento pessoal, A intenção já não é virtuosa. Se derem sacrifício por dever, obrigação ou porque há um sistema de crenças que lhe incute essa verdade, não está a ser generoso, mas está a ser submisso. Os seres realizados praticam o dar desprovido de qualquer interesse pessoal e sem esperar retorno. A verdadeira virtude e agradecimento é sentir a alegria em poder ajudar. Alegrar sempre na possibilidade de ajudar, não excluindo quem não gosta de si ou até quem já lhe prejudicou. Isto é a verdadeira generosidade. A generosidade pode ser praticada por pensamentos, por palavras ou atos. Por pensamentos, sempre que se regozija e deseja o bem ou ora por quem sofre. Por palavras, quando aconselha algo benéfico. Por atos, que são comandados por uma consciência amorosa que faz aos outros o que gostaria que fizessem por si. Dar é o verdadeiro seguro contra a pobreza, o que inclui dádivas materiais, mas também dar proteção, presença, tempo, atenção, consolo, alegria, e especialmente dar ensinamentos espirituais sobre o amor e a verdade. Esforce-se por dar algo cujo benefício seja prolongado e não apenas temporário. Por mais que dê roupa ou outros recursos a alguém, a pessoa morrerá e renascerá sem nenhum acréscimo virtuoso e real na sua consciência. Só os ensinamentos espirituais autênticos transcendem o tempo e o espaço, e o seu benefício vai muito para além desta vida. A forma mais adequada e benéfica de ajudar os outros é conduzi-los de encontro à espiritualidade. Se não puder ensinar extensivamente, pelo menos tente incentivar a pensamentos e ações virtuosas. Se não puder oferecer ajuda prática a ninguém, poderá pelo menos orar para que ele alcance o caminho do amor e da verdade. O que é relevante é que mantenha continuamente a intenção de prestar assistência caso surja alguma solicitação e oportunidade. É a intenção de prestar assistência. Através da generosidade, acumula uma grande quantidade de mérito espiritual, destrói potencialidades negativas poderosas, purifica ações não virtuosas do passado, desenvolve uma proteção real contra prejuízos externos e internos, assim como que adquire uma consciência de paz e felicidade. Outra virtude da alma é o perdão. Perdoar é libertar-nos da dor e ficar apenas com o ensinamento. Não pagar o mal com o mal alerta para que, sempre que eu respondo da mesma forma a quem me ofende, eu igualo uma pessoa. Amar os inimigos não significa ter-lhes enorme afeição, mas sim abster-me de tudo o que os possa prejudicar, sem me opor à reconciliação, se da parte desses inimigos emergir esse honesto desejo. Perdoar não implica ir abraçar o inimigo, mas aceitá-lo como ele é e ter compaixão. Só consegue sentir compaixão se perceber que todos os seres humanos são controlados pelas suas distorções mentais e são elas que conduzem a comportamentos prejudiciais. Ser superior ao inimigo, como muitos dizem, é alcançar um estado de consciência com esta sabedoria e generosidade. Perdoar não é somente um ato de caridade, mas a demonstração de verdadeiro poder pessoal. Na verdade, há muito a aprender com todos os ofensores do caminho, pois eles sempre espalham algo que ainda persiste na mente de quem se sente ofendido, mesmo que de uma forma sutil. E possivelmente, as características do ofensor são as mesmas que a pessoa teve na sua vida passada. Pode sempre escolher afastar-se do ofensor, mas se mantiver uma recordação constante do que aconteceu e continuamente sofrer, afastar-se é somente um ato de fuga. Cortar o mal pela raiz pode não ter o efeito desejado, pois tudo aquilo que tenta combater vai ficar fortalecido e tudo aquilo que foge persiste. O ato de perdoar é algo que tem de acontecer dentro de si. Não importa quem tem razão, o que importa realmente é que os vínculos relacionais sejam limpos de toda a negatividade acumulada. Viver em ressentimento é semelhante a ingerir um veneno e esperar que o outro sofra os efeitos. Todo o inimigo tem a chave do meu karma. Aqueles que me prejudicam são impelidos a agir assim devido ao meu próprio karma. Tudo o que acontece é atraído pelo próprio, devido à energia que emana pelas suas intenções e ações. Perdoe-se a si. Reflita porque é que atraiu determinada situação. E só depois de ter humildade para perceber efetivamente que está a receber aquilo porque já o fez no passado, e o passado inclui também a existência atual, é que existe a oportunidade que a alma se manifeste através da tolerância e do perdão face àquela circunstância. O mais importante é a aceitação de si próprio, o perdão a si, porque é a própria pessoa que cria e mantém todas as emoções negativas na sua mente, e por isso o perdão tem de começar sempre por si. Ninguém perdoa o outro se não se perdoar a si próprio, se não se libertar da sua própria culpa. Torna-se imprescindível que se perdoe por ter escolhido o que escolheu, por ter decidido o que decidiu. Perdoar é libertar-se da mágoa e entregar a dor, tirar o sofrimento de dentro de si. É um ato de amor por si próprio, primeiramente, e só depois pelo outro ou pela circunstância. A alma encara o inimigo como um professor espiritual, pois é através dele que a pessoa consegue praticar a aceitação, a paciência e o perdão, e só assim evoluir para a realização espiritual. No ponto de vista da alma, o inimigo é um grande amigo que nos desperta porque nos ensina pela dor. Só perdoa realmente uma pessoa quando, ao pensar no que aconteceu, já não sente qualquer dor, já não julga essa pessoa, já não se sente vítima da sua ação e não sente necessidade de ter razão. Nesse momento, o perdão foi efetuado. Perdoa totalmente quando já procura apenas conhecer a aprendizagem daquela situação e segue em frente, em liberdade. Está próximo do estado de realização quando sentir gratidão por aquela pessoa se ter prestado a ser um veículo da sua dor ou perda. Para estar em paz, só há mesmo uma única solução: fazermos paz com o passado e estarmos realmente presentes. E se falamos em perdão, falamos na outra virtude da alma, que é a paciência. Aceite tudo o que estiver presente, e uma vez aceite incondicionalmente, tudo vai ficar belo. Mesmo a dor tem aqui um efeito purificador. Por tudo o que surge no seu caminho, fique grato, e se permitir que o presente seja tal qual como é, nunca irá sofrer. O agora transforma-se no seu melhor amigo quando aceita tudo o que ocorre nele. A paciência é este estado de consciência virtuoso que aceita tudo tal qual como é. Viver em aceitação é ter paciência. É importante não alimentarmos as histórias que o ego cria em redor dos obstáculos do caminho. Por exemplo, se aceitar que partiu uma perna, não se considera um infeliz que só lhe acontecem infortúnios. Ser realizado aceita tudo, o bom e o mau, amando a todos sem os rejeitar. Porque amar é sinónimo de aceitar e sentir compaixão, não de gostar ou apreciar como muitos julgam. Aceitar é entregar. Quando entregamos, as nossas fundações interiores tornam-se muito flexíveis e silenciamos os julgamentos e os rótulos vindos da voz do ego. Transitamos de um estado reativo, que nega e resiste o fluxo da vida, para um estado que aceita e flui na vida. Adaptamos às propostas a cada momento sem nos preocuparmos. Aceitação não é passividade nem resignação, pois não se trata de se percepcionar como uma vítima. Quem é paciente nunca se sente irritado, contrariado, abandonado e respira sempre fundo em vez de retaliar. Tudo aquilo que é nunca poderia ser de outra maneira, porque todo o universo está em ordem. Só nos faz sentido caminhar com paciência. Agora a fé, a outra virtude da alma. A fé ultrapassa qualquer crença religiosa e não está relacionada com a existência de seres sagrados ou deuses nos quais nos podemos refugiar. Ter fé é confiar plenamente nas leis da criação. Quando eu tenho fé, vivo de acordo com a lei da ordem. O que acontece é sempre o melhor para a nossa evolução. Aprendi que cada vez que a neve cai, cada floco cai no seu devido lugar. Com fé, conseguimos sair da nossa zona de conforto e entramos sem medo no aparentemente desconhecido. Fé implica viver com discernimento otimista, mas fé e esperança não são sinónimos. Quando temos esperança, aguardamos em expectativa um prémio prazeroso no futuro. Viver com esperança é viver imerso em expectativas, alimentar desejos e apegos que nos retiram do presente. Tudo isto vem da voz do ego. As sementes potenciais da insatisfação são as expectativas. Quem vive com expectativas, com dependência daquilo que sempre muda, vai conhecer a tristeza. A verdade da vida é a impermanência e só a fé a pode acompanhar. E então entramos noutra virtude da alma, que é a renúncia ao desapego. Quando se fala em renunciar ou desapegar, as pessoas pensam em interdições, em privações face aos prazeres da vida ou daquilo que lhes traz alegria e felicidade. Nada mais longe da verdade. Uma pessoa pode desfrutar dos objetos sem qualquer apego a eles. Como? Podemos ter um carro topo de gama, porque isso não determina o nosso apego. O nosso apego ao carro vai se verificar se, caso aconteça algum problema ao carro, eu vou sofrer ou não perante aquela situação. Uma pessoa que não tem apego ficará contente com o seu carro, mas não se afunda em infelicidade e autocomiseração se alguém roubar esse mesmo carro. O prefixo des significa separação ou remoção. Desapego é renunciar ao apego. Todo o apego surge porque a pessoa sente um grande vazio no seu interior e tenta preenchê-lo com aquela pessoa, com aquele objeto ou com aquela circunstância. Para alguém gerar desapego, não precisa de tomar votos de pobreza ou de celibato. Não é necessário abandonar as suas posses materiais nos relacionamentos humanos. Ser pobre e solitário não significa que é alguém sem apego. Na verdade, a maioria das pessoas nessas condições são até mais apegadas aos prazeres deste caminho, queixando-se e sofrendo muito pela sua ausência. Com apego, ninguém é livre. O desapego é a verdadeira liberdade que o ser humano pode aspirar, pois não há ninguém que, de algum modo, não se sinta aprisionado, porque a sua verdadeira prisão não é externa, está dentro, chama-se ego. O que eu mais escuto é: não tenho apego por objetos, eu só tenho apego por pessoas. Não, eu sou muito ligada aos meus afetos. O problema do apego relacional é que cria expectativas que o outro nos faça feliz e isso gera necessidade de reciprocidade. Quando eliminamos a dependência emocional que sentimos relativamente ao outro, tornamos-nos autónomos e não dependemos do outro para nos sentirmos felizes. Esta atitude não irá diminuir o amor entre os seres, apenas o apego. Aquele que já não tem a crença de esperar que nada exterior lhe faça feliz e se livre todo de qualquer expectativa, vive em desapego. A pessoa que renunciou ou se desapegou sente-se completa, pois não depende nem precisa de coisas, pessoas ou circunstâncias para ser feliz. Se elas existirem, é muito agradável e legítimo usufruí-las. Mas já não sente dependência emocional, nem a sensação que não pode viver sem aquelas coisas, pessoas ou circunstâncias. Quando uma pessoa sente medo de perder, muitas vezes escolhe apegar-se ainda mais, quando a melhor escolha seria aceitar a impermanência do caminho. Mude a percepção de tudo aquilo que considera seu. Tudo está consigo para uso temporário, até que passe aos outros exatamente como eles o passaram para si. A verdadeira dádiva é ter o seu coração a bater para poder usufruir da caminhada. Tudo aquilo com que se cruza serve para usufruir e evoluir ao mesmo tempo. E quando algo sair do seu caminho, é porque há outra coisa para entrar. E tudo o que ficar no seu caminho é porque ainda é útil para a sua evolução. Buda ensinou que os maiores objetos de desapego são a riqueza e a reputação. Enquanto sentir dependência de riqueza e reputação, sentindo desalento se os perder ou superexcitado se os obter, vai viver muito, muito vulnerável toda a sua vida. A riqueza e a reputação são os maiores inimigos para a estabilidade e concentração da mente, pois aquele que nunca está contente com o que tem tentará sempre mudar e melhorar as condições exteriores, e isso irá aumentar todas as distorções e as suas distrações também. Esta vida serve para se libertar da voz que lhe pede para lutar por mais posses, para alcançar mais prestígio, para buscar mais prazeres, que lhe traz os desejos e as preocupações com o futuro. Tudo isto é ego. O primeiro sinal que está no caminho do desapego é constatar que diminuem as suas preocupações. Aceitem a impermanência de tudo. Reconheça a natureza impermanente do mundo e dos objetos. Viva como um pássaro livre. Aproveite e esteja pronto para deixar tudo para trás e continuar noutro patamar assim que a vida convide. Agora, para a virtude da compaixão, eu recito este pequeno trecho que é de um autor budista, um monge budista, que escreveu os 8 versos do Treino da Mente. Com a intenção de alcançar o objetivo supremo e último, possa eu constantemente apreciar todos os seres vivos. Sempre que me relacionar com os outros, possa eu apreciar os outros como supremos. Sempre que ouvir seres desafortunados ou oprimidos por violento sofrer, possa eu apreciá-los como se tivesse encontrado um raro e precioso tesouro. Mesmo alguém que eu ajudei e depositei grandes esperanças, não obstante me prejudicar sem nenhuma razão, posso eu vê-lo como meu sagrado guia espiritual. Quando por inveja os outros me prejudicarem ou insultarem, posso eu tomar sobre mim a derrota e oferecer-lhes a vitória. A compaixão deriva da capacidade de sentir apreço pelos outros seres. Um ser realizado sente apreço por todos os seres vivos. Esse apreço que sente não tem parcialidade, ou seja, não faz distinção entre os seus piores ofensores e os seus próprios filhos, porque já possui uma consciência de equanimidade que deseja beneficiar a todos. Um ser realizado é sempre incondicionalmente bondoso com todos, independentemente de ter sido ou não beneficiado por eles, pois considera todos igualmente importantes e preciosos. Todas as pessoas possuem algum grau de compaixão, contudo ainda está bastante parcial e limitada a familiares, a amigos próximos ou a seres com que sintam muita empatia, como os seus animais. Para ultrapassar o apego e sentir apreço e compaixão por quem não está no seu núcleo mais próximo, é necessário refletir no quanto outros seres têm sido bondosos consigo. Ao constatar a bondade alheia, facilmente consegue apreciar os outros. Inúmeros cuidados têm sido dados por incontáveis seres vivos, direto ou indiretamente. A casa onde vive, o carro que conduz, a comida que compra, a estrada por onde viaja, as escolas, os hospitais, as lojas, os cinemas, devem-se à bondade dos outros. Inúmeras pessoas trabalharam arduamente para construir e satisfazer as necessidades e desejos alheios da humanidade. Tudo o que têm deve-se à bondade dos outros, pois todas as suas posses são produzidas na dependência dos outros. Este caminho é interdependente. Todos nós precisamos dos outros para o nosso bem-estar físico, crescimento emocional e espiritual. E todos estamos interligados num enredo de bondade e evolução. Alguém plenamente compassivo nunca sente desejo de ferir o outro. Para não ferir uma outra pessoa, temos de nos abster de encontrar e apontar as falhas nos outros. Apreciar certas pessoas pode ser realmente um desafio, especialmente quando observa as suas ações não virtuosas, mas quando se dedicar a encontrar as suas virtudes, isso já se torna possível. Medite na equanimidade para alcançar um estado de consciência, onde sente paz e amor afetuoso e equilibrado por todas as pessoas. Fora da meditação, precisa de fazer um esforço para manter a compaixão que gerou, pois mesmo que sinta sucesso nessas meditações, é possível que, ao se deparar com alguém que o perturbe, se esqueça de tudo. E quando o seu apreço por todos os seres vivos, humanos e não humanos, for constante e lhes conseguir sempre dirigir boas intenções, nunca terá qualquer problema relacional, nem sentirá solidão. Já pensou deixar de sentir solidão só porque tem? a virtude da compaixão? E por fim, a grande virtude da alma, que é a sabedoria. A sabedoria é um estado de consciência virtuoso que percepciona tudo claramente, que nunca comete erros nem prejuízos e permanece sempre feliz e em paz. Observe o seu nível de sofrimento. Observe a sua paz mental. Aí vai encontrar o seu grau de sabedoria. Alguém verdadeiramente sábio não sofre, mesmo que até sinta dor. A sabedoria espiritual não é esperteza nem inteligência mundana que, na maioria das vezes, apenas percebe e persegue os próprios interesses. Sabedoria é a ausência de ignorância relativamente às leis da criação e relativamente à verdade última ou vacuidade. A causa fundamental de todo sofrimento é a ignorância. Vida após vida, as pessoas buscam libertar-se do sofrimento através da manipulação do mundo exterior, descuidando-se da sabedoria que realmente as poderia libertar desse sofrimento. A verdade última ou vacuidade significa que, fora da projeção de uma mente, as coisas não existem. Nada existe inerentemente. Embora o mundo nos apareça como verdadeiramente existente aos nossos cinco sentidos, a verdade é que todos os fenómenos carecem ou são vazios de existência verdadeira. A vacuidade explica que todos os fenómenos, tudo o que vemos, apenas existe como uma imputação da mente. Eu dou um exemplo. Quando alguém diz que a Joana é irritante, na verdade o seu significado é: eu fico irritada com a Joana. Isso revela mais sobre o autor da frase do que sobre a própria Joana. Para outras pessoas, a Joana não é irritante e quem se irrita com ela é que não aceita determinadas características da Joana. A Joana ser irritante não é uma verdade absoluta, mas uma projeção do filtro da mente que a vê. Foi por isso que Buda ensinou que todos os fenómenos são como ilusões semelhantes a sonhos. É algo semelhante à televisão, onde muitas imagens aparecem no ecrã, mas nenhuma delas existe realmente dentro da televisão. Só é verdade aquilo que nunca muda. Algo que nunca mudou é verdadeiro. E se é verdadeiro, é porque realmente existe. Buda dizia aos seus discípulos para se libertarem das aparências e das percepções equivocadas. Jesus pediu: renega-te a ti mesmo, ou seja, renegar a nossa ilusão de identidade. O que é que isto significa na prática? Aquilo que eu percepciono, aquilo que eu experimento, aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto não corresponde a quem eu sou. Tudo isso é impermanente, tudo isto está sempre a mudar, logo, não é verdadeiro. Por exemplo, eu posso colher uma rosa e apreciar a sua linda cor e fragrância. Daqui a 2 dias, essa mesma flor vai desaparecer, naturalmente, porque murchou. E se eu compreender esta verdade, quando a flor estiver murcha, eu não vou chorar. E assim é, tudo neste mundo, tudo está em constante estado de mudança, tal como a flor. Nós somos sábios quando não nos identificamos nem nos procuramos em tudo aquilo que é impermanente. Se eu perceber que as circunstâncias que me rodeiam são aparências, meras aparências à minha mente, eu consigo viver sem me apegar a elas. Consigo reagir a cada acontecimento de uma forma construtiva e assim não crio apego ao que parece atraente, nem crio aversão ao que me faria sentir repulsa. Realizar a sabedoria, a verdade última, é acordar de Maya, a ignorância humana baseada na ilusão das aparências. E quando realizarmos a sabedoria, a vida vai se tornar tal como o arco-íris, apesar de o vermos, se o procurarmos. ele não estará verdadeiramente lá.